Putz, olha, a gente está recebendo aqui no estúdio hoje o Fábio Freitas, ele é organizador do concurso Rabo de Galo. A gente vai saber melhor um pouquinho desse concurso, e é o primeiro concurso regional de Rabo de Galo aqui do Espírito Santo, que o Espírito Santo está participando. Não é mesmo, Fábio? Muito obrigada por sua vinda aqui, a gente sabe que você chegou ao estado, porque hoje é a grande final. Os bartenders hoje estão, assim, descansando no final de semana para a grande final de logo mais à noite, não é isso?
É isso aí, obrigado primeiramente pela oportunidade. Para a gente é uma realização muito grande para a gente do comitê, principalmente porque a gente sempre viu o Espírito Santo como um estado muito forte na coquetelaria, né? Só que não tinha oportunidade, não tinha visibilidade de mostrar esses valores profissionais do balcão. Então, tivemos uma oportunidade inicialmente em Colatina. Não deu, não aconteceu, mas é o que eu sempre falo, quando tem que acontecer, vai acontecer, não tem jeito. E era para ser em Vitória. E olha, gente, a gente tem muita coisa para conversar sobre isso, são muitos valores que a gente precisa trazer aqui. E talvez tirar aquela mística da cachaça do alcoólatra. A cachaça não é mais isso, mas eu acho que a gente vai conversar nesse bate-papo sobre isso.
Primeiro, explica para nós como é que é esse concurso.
Tá, vamos lá.
Antes do concurso, desculpa, Cacá, o que é o rabo de galo? Que muita gente vai se perguntar, o que é rabo de galo, gente?
Então, é importante essa pergunta. O rabo de galo hoje é o nosso segundo coquetel brasileiro à base de cachaça nas cartas internacionais, né? Depois de um trabalho que começou em 2017 com o mestre Derivan Ferreira, que foi o maior nome, mas nos nossos corações continua sendo o maior nome da coquetelaria brasileira, sempre foi uma referência para a gente. E em 2017 ele começou uma etapa nacional em São Paulo, né, acontecia só em São Paulo, para promover esse coquetel. A ideia era colocar, era internacionalizar o rabo de galo. Ele fez esse trabalho com a caipirinha. Se a gente conhece a caipirinha hoje, se a gente sai do Brasil e encontra a caipirinha nas cartas fora do Brasil, é por um trabalho que ele fez. E o objetivo dele inicial era promover o rabo de galo. O rabo de galo, e aí numa breve história, dizem, a gente nunca vai saber, igual a caipirinha, as origens reais. Existe uma origem comercial e uma origem que eu digo que é romantizada, mas eu acho que é a melhor e a mais bonita, que são os italianos chegando a São Paulo na década de entre 50 e 60, e eles bebiam vermute, né, o cinzano, eram apaixonados. E quando eles conheceram a nossa cachaça, eles ficaram apaixonados e largaram o cinzano de lado e começaram a chamar a cachaça de nosso ouro branco. E os barmans da época, que na verdade não eram barmans, né, eram os donos de boteco, viram aquilo e falaram: gente, vamos fazer uma mistura para ver o que dá. Inicialmente o nome era Cocktail. O brasileiro gosta de traduzir tudo, então virou o rabo de galo.
É isso aí.
Então, gente, essa é a história. Eu digo romantizar, tem uma história comercial, mas eu acho que essa é a mais interessante para o brasileiro.
Você sabe que cinzano tinha uma... Cinzano é uma bebida forte também. E tinha um slogan que eu adorava, achava sensacional. Cinzano, derrete o gelo.
Mas
porque
aí
era muito bom, porque era uma demonstração de que a bebida era uma bebida que fazia você ali conversar, se socializar e etc.
E o gelo ia derretendo e você ia bebendo. Hoje o rabo de galo consiste em cachaça e o quê? O tradicional, vamos pegar.
O tradicional, cachaça vermute, como eu te falei. Com o tempo, para suavizar o vermute, principalmente o vermute, mas também a cachaça, colocaram o cinar. E depois vieram outros bitters, né, para dar um sabor diferente. E hoje, como a gente trabalha com releituras, né, então você tem N possibilidades. Você tem rabo de galo feito de todos os jeitos, de café, é incrível, de maracujá. E, quer dizer, virou realmente o que eu acho da cachaça também. O rabo de galo ele é totalmente adaptável. Eu acho que até mais do que a caipirinha. O rabo de galo é um coquetel que você pode não perder na base, cachaça e vermute. Eu acho que você pode fazer ele de várias formas e vai ficar bom de todo jeito.
Agora, o concurso ele acontece hoje aqui em Vitória, mas ele tem etapas no país todo. É assim?
É. Inicialmente, a gente começou com essa ideia. Eu estou no rabo de galo desde 2021. Eu fui convidado para trabalhar no de 2021, né, para promover o concurso, fazer uma transmissão ao vivo, apresentar a transmissão ao vivo. E só que quando você coloca alguém para fazer esse trabalho público, organizadores, você tem um contato muito forte com o público. E o público, Off São Paulo, queria isso. Os bartenders eram apaixonados pela ideia de ter o concurso
no seu estado.
No seu estado, da sua região. E eles não podiam ir, muitos não podem ir a São Paulo. Não é só uma passagem, é hospedagem, alimentação, ficava muito caro. E em janeiro eu criei o concurso regional, com o objetivo da gente tentar rodar o Brasil para promover o coquetel. Uhum. Eu conversei com o Delivão o seguinte, a gente chamava ele de mestre, né? Mestre, tá bom, é lindo o que acontece aqui em São Paulo, mas e aí os outros estados? A gente precisa fazer isso. Ele falou, cara, bota a tua ideia em prática. E aí a gente começou, foi muito legal, gente, essa história. É legal contar, porque a gente precisa disso, eu acho que é até uma motivação para as pessoas, quando querem começar um negócio, dar o primeiro passo. O resto, isso vai acontecendo, né? Eu fiz uma postagem no perfil do concurso, dizendo assim, leve o concurso de rabo de galo para a sua região. Me pergunte como. E aí, explodiu. Começaram muitas mensagens, até que a gente fechou a primeira regional, que foi na Bahia, em março de 2022, março do ano passado. A gente foi incrível. A gente fez no Pelourinho. Fizemos já a segunda edição esse ano também, no Pelourinho. Foi incrível. A gente já rodou a maioria, se não todas as regiões do Brasil. E ainda fomos para fora do Brasil. Acho que é a história que a gente precisa contar também. O primeiro concurso de cachaça fora do Brasil.
Agora, como é que funciona? Como é que vai funcionar hoje? Uhum. Eu tô aqui curioso, porque imagino que tem ali uma comissão julgadora ou algo
sim,
assim. Tá? E eles tomam tudo. Como é que, conta para nós hoje o que vai acontecer.
Sim, então. A configuração do concurso é o seguinte. Marcas, né, produtoras de cachaça, são 10 nesse concurso do Espírito Santo.
Todas elas são daqui do estado, não?
Todas são daqui do estado.
Princesa Isabel, tipo.
Isso, Princesa Isabel, Santa Terezinha, Pratinha, todas do estado.
Todas boas cachaças.
Oh, excelente, excelente. Eu costumo dizer que precisam disso, dessa visibilidade para crescer muito mais. Nós fizemos lives durante esse circuito do Rabo de Galo Capixaba e a gente sempre comentou sobre isso, da necessidade dessa visibilidade. Santa Terezinha, Princesa Isabel são marcas bem mais conhecidas, mas sim, outras marcas tão boas quanto também estão nesse circuito, precisam dessa visibilidade. Né? Então, vamos lá. O concurso tem uma configuração ímpar, diferente de outros concursos da área de coquetelaria. E a cachaça precisava disso, tá? De algo da cachaça.
Certo.
Algo alegre. Né? Os outros concursos normalmente são mais fechados, mais metódicos. Não, o Rabo de Galo é diferente. O Rabo de Galo é um concurso que ele busca... a publicidade, buscar a imagem da cachaça, né? Promover essa imagem. Então, aqui no Espírito Santo são 10 marcas de cachaça, 30 bartenders diferentes, são 3 bartenders por marca, e 30 bares, estabelecimentos diferentes. Cada bartender vai representar uma marca e um bar, né?
Entendi.
Então, são 3 bartenders e 3 bares por time de cachaça. Uhum. Esses bartenders, eles são divididos em baterias, cada bateria com 6 bartenders. E para cada bartender você tem 2 avaliadores. Um avaliador técnico e um avaliador de degustação sensorial. Cada um com uma função e um peso diferente. Né? E a avaliação é pessoal. Não provam todos. Na verdade, no final das contas, todo mundo prova tudo. Né? Todo mundo tem curiosidade de saber qual é o próximo. Mas a avaliação é feita de forma interpessoal. Muito importante, né, salientar que a história do coquetel é um peso grande nisso. A gente quer saber por que você chegou àquela releitura.
Como chegou aquilo?
Incrível. E você escuta coisas, quer dizer, traz coisas de família, história, um sabor, um cheiro que sentiu e está trazendo para aquele coquetel. Eu acho que é muito importante o pessoal ir para conhecer, porque, olha, vai ser uma grande oportunidade.
De festa também.
Aqui do Espírito Santo já experimentou, já teve a oportunidade de experimentar algum dos coquetéis que estão nessa disputa?
Eu ainda não. Eu prefiro fazer isso depois do concurso.
Depois do concurso, então.
Porque como eu apresento o concurso, então eu não quero influenciar a minha apresentação. Porque às vezes um olhar você já dá uma esperança. Uhum. Então eu prefiro provar depois. Né? Mas uma coisa interessante nessa etapa do Espírito Santo é que normalmente os bartenders fazem 2 porções. Uma para o jurado técnico e outra degustação. Nessa etapa do Espírito Santo, o bartender vai fazer 3, 4, né? Para o público que estiver presente também poder provar. Então vai ser muito legal essa.
E a adesão aqui do estado perante as outras regiões? Vi que vocês estavam recentemente em Barretos, né? Foi boa, Fábio?
Olha, rapaz, eu vou dizer para vocês uma coisa. que eu realmente eu não esperava a adesão. Eu falo isso sempre, não escondo de ninguém, a gente tem sempre uma perspectiva de cada região, que a gente vai fazer a etapa, né? E aqui no Espírito Santo, eu posso dizer que se não é a maior, é uma das maiores etapas do concurso Rabo de Galo. Nós tivemos do concurso regional, tá? O concurso nacional normalmente é maior, né? Porque a gente consegue colocar empresas do Brasil todo num só lugar. Mas as etapas regionais normalmente são empresas da região. Então, quer dizer, você ter o engajamento do jeito que a gente está tendo é muito novo para a gente. A gente não imaginava que o Espírito Santo fosse tão forte. E, por outro lado, precisasse tanto de visibilidade e oportunidade. Porque os que a gente tem visto aqui são grandes profissionais atuando nessa área de bar que não tem uma visibilidade que merecia, que precisava. E agora a gente, de repente, está abrindo portas aí para outros eventos, outras situações. Inclusive, a gente tem conversado sobre uma possibilidade de uma feira da Cachaça Capixaba, trazer uma feira para a gente promover as marcas, né, que também, por outro lado, são muito importantes para esse setor coqueteleiro. Então, o Espírito Santo pode estar saindo para o mundo depois desse evento.
Olha, a gente vai falar da etapa internacional agora. O que tem de ouvinte aqui pedindo receita de birita aqui para você dar de outras regiões. Mas vamos falar um pouquinho como é que vocês chegaram fora, onde é que vocês estão também em outros países.
Então, até ano passado, era inimaginável, até para algumas associações do setor cachaceiro, a gente levar o concurso para fora do Brasil. Ninguém imaginava isso. E em abril desse ano, nós levamos 3 etapas regionais para Portugal e ainda fizemos a final dessas etapas num dos maiores, se não é o maior, evento de bar do mundo, que é o Lisbon Bar Show. Então, nós fizemos uma regional no Porto, Lisboa, Algarve, quer dizer, de norte a sul de Portugal, e a final foi no Lisbon Bar Show, em Lisboa. Foi incrível, gente. Foi a primeira vez que eles viram o que é um evento de cachaça. O Brasil realmente foi muito bem representado, não só pelas marcas, mas pelos profissionais. Inclusive, um brasileiro foi campeão. Um brasileiro que trabalha em Portugal, um bartender brasileiro que trabalha em Portugal, foi campeão dessas etapas internacionais. Então, assim, algo do tipo nunca aconteceu antes.
Agora, quem está nos ouvindo aqui e quiser ir lá hoje, tem como participar no sentido de assistir, como é que funciona?
Sim.
Onde vai ser, aliás, também, de dar o horário, então, local e tudo mais?
O evento vai acontecer no Repique Samba Laude, né? Consigo te passar esse endereço. O pessoal deve conhecer muito mais
aqui
do que eu.
Uhum.
E a entrada é franca. Todos podem ir, podem acompanhar.
Onde é o Repique, Letícia?
Ela é em Vitória. Vou pegar o endereço aqui certinho.
Me falta... O
Repique é aquele mais novo que abriu em Vitória? É isso?
Relativamente novo, na Dante Michelini ali mesmo.
Isso.
A vista é massa, né, de quem está no Repique.
Incrível ali, realmente, literalmente vai ser de frente o mar, a apresentação.
É porque na areia, Cacá. Tipo aqueles quiosques novos que estão vindo aí.
Entendi.
E podem ir, ainda vão ter a oportunidade de provar os coquetéis, né?
Pois
quer dizer, são 30 coquetéis diferentes. Então,
É bom não querer provar os 30, tá, gente?
Então, o evento começa às 13h30 com as palestras. Nós vamos ter
já
duas palestras com o objetivo de promover educação etílica, né? Como você provar uma boa cachaça, a responsabilidade para beber uma boa cachaça. E não só uma boa cachaça, mas qualquer bebida alcoólica, você ter responsabilidade. Eu costumo dizer, gente, só para trazer à tona uma situação muito legal, o cachaceiro hoje em dia ele não se embriaga mais. Nós costumamos ir a feiras de cachaça pelo Brasil e você tira ali 60, 80 estandes de cachaça, todos com degustação, e você não vê ninguém embriagado. Porque quando você aprende a beber, quando você tem responsabilidade, muda completamente a perspectiva do cachaceiro. Ele se torna uma pessoa inteligente, uma pessoa responsável. Eu acho que é muito legal passar essa visão da
Sim.
cachaça.
Agora, a comunidade da cachaça, ela está consolidada aqui no estado? Quer dizer, a gente tem aí, aqui, por exemplo, o estado ele tem uma grande tradição de consumo de vinho, temos confrarias, muitas delas conhecidas e que estão aí há muito tempo. No caso da cachaça, a gente tem isso também?
Sim. Inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, na verdade, está a confraria mais antiga da cachaça, que é a confraria do Copo Furado. Além das suas associações, tem o Instituto Brasileiro da Cachaça, que é o IBRAC, a AMPAC, que é a Associação de Cachaças de Alambique. Então, assim, a comunidade cachaceira, e no Espírito Santo é muito forte a comunidade cachaceira. Né? Tem, como a gente conversou, tem grandes marcas aqui que já são conhecidas até internacionalmente, como a gente citou, Santa Terezinha, a Princesa Isabel.
Princesa Isabel.
Então, eu acho que o que faltava, não falta mais, é o público, é o brasileiro, não vou nem falar do público cachaceiro, mas o brasileiro olhar para a cachaça como...
Sem o preconceito de ser aquela bebida...
Sim.
Para deixar a pessoa...
Exatamente.
Não embregada. Não é mais aquele bêbado de rua.
Não existe mais o
cair
cachaceiro.
Cair de tanto beber.
Exatamente. Acabou isso. Eu acho que tem que olhar, sim, como um ícone brasileiro. Eu costumo dizer que a cachaça é o brasileiro engarrafado. alguns dados, gente, sobre a cachaça hoje, a cachaça é o segundo destilado mais consumido do mundo.
Isso eu não sabia.
Então, olha como é a que ponto a cachaça chegou. Se você chega fora do Brasil... E você pergunta qual é a origem do uísque, qual é a origem do gin. A maioria das pessoas não vão saber. De onde vem o gin, de onde vem a tequila. Tequila talvez até consiga. Mas se você fala da cachaça, é Brasil. Todo mundo sabe que cachaça é Brasil. Então, eu acho que o brasileiro, chegou a hora do brasileiro valorizar. E a cachaça na coquetelaria só tem feito isso, só tem mostrado o quanto valor a cachaça tem para o Brasil. E para o setor cachaceiro e coqueteleiro.
Maravilha, Fábio, para a gente encerrar, olha, por favor, sem te comprometer, pode ser até o seu rabo de galo, você prefere. A sua receita, porque as pessoas estão pedindo alguma receita de coquetel, de rabo de galo, para fazer em casa. Assim,
fácil.
Diferente, para fugir um pouquinho do tradicional.
Ó, eu vou falar do que eu gosto de fazer. Eu, particularmente, eu adoro o rabo de galo, que é o vermute.
Clássico.
A cachaça aí... porcentagens aí, você pode colocar, no coquetel de 100 ml, você pode colocar 50 ml de cachaça, né? Se você tiver como medir, se não tiver, vai no olhômetro mesmo que dá.
De medida.
E aí você divide 25%, você pode colocar vermute, esse é o meu.
Uhum.
25% eu coloco licor de jabuticaba, é o rabo de galo que eu mais gosto.
Licor de jabuticaba.
Eu digo pra vocês assim que é o que eu mais gosto. Você pode aprender outras releituras, outras receitas. Só seguir a gente, segue a gente nas redes sociais ou os bartenders que estão
participando. E aí, completo com gelo?
O gelo é opção. Eu coloco. Né? Eu sou do Rio, então calor e tudo mais, eu gosto de gelo, mas tem regiões que preferem sem o gelo.
Mas
essa é a melhor receita e mais fácil. E a que eu mais gosto, particularmente. Né?
Diferente aí, ó. Pra quem tava pedindo a receita e tal. Olha, sucesso, Fábio, mais uma etapa. Obrigado. Que vem ano que vem de novo aqui para o Espírito Santo.
Tomara,
tenho certeza que aí, como é a primeira edição, ano que vem as pessoas já vão ficar esperando mais. E os bares, né, eles poderem promover também o evento para valorizar o seu bartender da casa.
Claro, e não, eu queria aproveitar a oportunidade até para falar de mais duas situações que vão acontecer ano que vem, além da segunda edição do concurso regional de Rabo de Galo, que a gente vai trazer em outubro de novo no ano que vem. A gente pretende trazer o Festival de Clássicos Brasileiros, que é um festival de caipirinha e rabo de galo, que é o público comum que avalia.
Uhum,
então, a gente pretende trazer, não vai ter um jurado técnico, é o público que vai estar ali, vai ter a oportunidade de avaliar e dar nota. E o Cachaça Classics, que aí são releituras e autorais feitas com cachaça. É um outro concurso que a gente pretende trazer para cá, vendo esse engajamento todo. A gente viu que há a possibilidade de a gente trazer mais coisa. Então, e a feira, quem sabe uma feira da cachaça também, né?
Tomara.
Vai ser bem legal. Gente, olha, obrigada, sucesso. Obrigado mais uma vez. Obrigada por terem vindo aqui no estúdio.